Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
Voltamos a conversar com o cientista político Lúcio Renó sobre a proposta de reforma política que volta a ser discutida pela Câmara agora em fevereiro de 2014. Em específico, as mudanças nas regras de criação de partidos, nos critérios de acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV e para funcionamento parlamentar no Congresso. Professor Lúcio Renó, o senhor, inclusive no final do primeiro bloco, estava perguntando assim, para quando essas regras passariam a valer. Na verdade, esse é um ponto que também será discutido na comissão especial que deve ser criada após a aprovação da PEC pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, onde ela está no momento. Agora, não se sabe se passaria a valer para as eleições de 2018 ou 2020, para as municipais. É, isso ainda vai ser decidido, né? 2016, né?
Okay.
Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a questão do funcionamento parlamentar, que é outro ponto, né? Tem o acesso ao fundo partidário, tem o acesso ao tempo de TV. Agora, também há a questão das bancadas. O Supremo Tribunal Federal já garantiu a bancadas a partidos com um número de representantes inferior ao que o regimento interno da Câmara exige para acesso a tempo de liderança no plenário, a espaço físico para existência de uma bancada, né, e a número de servidores de apoio, ou seja, a funcionamento de uma bancada mesmo aqui no, na Câmara, né, e garantiu todas as prerrogativas, mesmo a partidos com um número inferior de representantes. Bom, professor Lúcio Renó, a minha pergunta agora era em relação às minorias, né, continuando nesse assunto do funcionamento parlamentar. As minorias dizem que essas restrições fazem com que elas não sejam ouvidas no Congresso. Agora, por outro lado, com as prerrogativas de liderança, minorias, né, que não têm essa representação mínima para ter acesso a essas prerrogativas, conseguem obstar processos de votações, né, conseguem embarrear o que a maioria, né, de vários outros partidos, que tem maior representatividade, como o senhor disse, está propondo. Como fica esse jogo? Como fica esse processo, na sua opinião?
Ele não é alterado. Veja, como você bem coloca, as minorias hoje no Congresso Nacional têm inúmeros direitos e um sem fim de recursos para intervir no processo legislativo. Veja, eu não estou falando das minorias, eu estou falando aqui dos pequenos partidos, aqueles que não têm a porcentagem mínima exigida pelo regimento, que é muito baixa, na verdade. Me corrija se eu estiver errado, mas 6 deputados, não é isso? Partidos com menos do que 1%, não é isso? Da casa, é que não tem direito aos, vamos dizer assim, aos direitos básicos de liderança, enfim, esses que você já elencou. Então, os partidos da minoria, da oposição, vamos dizer assim, continuam exercendo grande influência no processo. Deixa eu te falar um dado interessante de uma pesquisa que eu acabo de fazer, justamente sobre o processo de obstrução do processo legislativo na casa. Os deputados, eles passam metade das votações que ocorrem em plenário, e eu estou falando isso do período que vai de 94 até 2012. Eles passam 50% das votações votando regras procedimentais sobre como aquela votação se realizará. Ou seja, se ela é antecipada, se ela é retirada de pauta, se ela é postergada, qual é o rito, enfim. Ou seja, todos esses instrumentos são instrumentos que a oposição tem para retardar o processo desse.
A oposição ou o próprio governo.
Ou o próprio governo, muito bem dito. Os parlamentares, tá? As lideranças, que incluem lideranças da maioria e da minoria, que incluem lideranças de todos os partidos que têm direito à liderança e que são vários na Câmara. Então, esse argumento não me convence. Tá? Existem inúmeros mecanismos para resguardar a opinião das minorias. Eu acho que, na verdade, há um excesso desses mecanismos, o que atrasa o processo deliberativo. Outra pesquisa também que eu fiz, onde a gente mede a durabilidade do processo, quanto tempo leva, é enorme no Brasil. É muito maior do que na maior parte dos países do mundo. Tá? Então, não existe essa ausência, tá, de tempo de deliberação na casa, existe uma abundância de instrumentos de intervenção de deputados, lideranças, grupo de deputados no processo legislativo, e isso não vai ser alterado, tá, com essas propostas que estão sendo colocadas. Então, elas tentam apenas dar um pouquinho mais de, talvez, ordem, vamos colocar assim, ou previsibilidade, ou aumentar ainda mais a previsibilidade desse processo legislativo no que tange a posição dos atores envolvidos.
Certo. O Conversa sobre Política recebe hoje o cientista político Lúcio Renault, falando sobre a proposta de reforma política que volta a ser discutida pela Câmara agora em 2014. Bem, professor, nosso tempo já está quase chegando ao fim. Eu queria agora que o senhor fizesse uma análise sobre toda a proposta de reforma política e também se essa proposta atende ao que a população colocou nas manifestações, a partir das manifestações de junho.
Eu acredito que, no geral, essa proposta é um avanço relevante no que tange a discussão sobre reforma política dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional como um todo. Ela aumenta a proximidade do eleitor com seu representante nas suas mudanças que dizem respeito às regras eleitorais, diminui o número de candidatos que os eleitores têm que lidar numa eleição, porque reduzem esses distritos, tornam o número de partidos um pouco mais enxuto, então facilita a visibilidade da atuação do parlamentar por parte do eleitor. Isso é muito bom, dá mais transparência para o processo eleitoral. Também dá uma maior organização, ou propõe uma organização um pouco mais clara do funcionamento do legislativo em relação ao que as urnas disseram, né, na criação das federações. Então, nesse sentido, ela também contribui para a governabilidade. Tá? Ela aumenta a representatividade do sistema e aumenta a governabilidade também, porque enxuga um pouco o quadro, torna esse quadro mais previsível a partir do que as urnas disseram, e talvez facilite a coordenação interna dentro do legislativo para tramitação de propostas. Há um ponto dessa reforma que me preocupa, que é a questão da reeleição. Eu não consigo entender por que essa ideia fixa de que reeleição é ruim. Olha, reeleição não garante o sucesso do candidato à reeleição para cargos executivos, no caso, não é isso?
Isso.
A proposta está tratando de cargos do executivo, porque não trata de limite de mandato para o legislativo. Tá certo?
Até o momento, não.
Até o momento,
lembrando,
não.
Que isso sempre pode acabar sendo inserido na comissão especial.
Perfeito. Aí a gente faz essa entrevista outra vez depois da comissão especial.
Com certeza.
Mas até lá, a proposta agora está prevendo apenas a restrição de mandatos para o executivo. Me parece extremamente equivocado. Limita a possibilidade da população se manifestar acerca dos seus representantes eleitos. E a gente não pode ignorar que no Brasil, como em vários sistemas do mundo, a figura do candidato, principalmente para cargos no executivo, é importante. Não há necessariamente uma correlação direta de uma avaliação do desempenho do partido, até porque às vezes é uma coligação e nada garante que essa coligação se manterá para uma eleição seguinte. Então, o processo da reeleição, ele permite que a população julgue o desempenho do parlamentar. Acabar com isso é uma afronta à democracia, porque retira da população a capacidade de julgar o desempenho de um parlamentar. Ora, se há aí dúvidas sobre uso da máquina...
De um parlamentar não, de um governante.
Perdão, de um governante, muito obrigado. De um membro do executivo, né? Um prefeito, um governador, um presidente, para a gente deixar bem claro.
Uhum.
Nesse caso, se há dúvidas sobre uso... A legislação eleitoral já é bastante detalhada acerca disso, e as nossas cortes eleitorais não têm se furtado a caçar mandatos.
Mas, professor, então, só para fazer o contraditório, desculpa, quando se tem somente a eleição, quando não se tem a possibilidade de reeleição, quando não se tinha, os governantes em exercício, eles, na maioria dos casos, tentavam fazer seus sucessores, como atualmente os governantes em segundo mandato continuam tentando fazer. Nessa situação, a população também pode julgar o mandato, né? Se ela concorda com aquela administração, ela elege o sucessor. Se ela não concorda, ela vota por mudanças, não é isso?
Depende muito das características do candidato, a sucessão, da disputa, da campanha. Então tem uma série de elementos aí que interferem nesse julgamento do governo anterior com base num candidato que seja, sei lá, do partido ou da coligação competindo nas eleições seguintes. Tá? Não é a mesma coisa. O que ocorre, na verdade, com a reeleição, e repare, ela é permitida na maior parte das democracias do mundo, justamente porque ela aumenta o incentivo para que esse político faça um bom mandato no seu primeiro mandato, porque ele será cobrado por isso nas eleições subsequentes.
Bom, professor, nós vamos voltar a conversar, como o senhor bem pontuou, quando a proposta estiver em discussão na comissão especial.
Perfeito. Estou à disposição.
Ok. Professor Lúcio Renan, muito obrigada pela sua presença aqui no Conversa sobre Política.
Obrigado a você pelo convite.
E obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa teve apresentação minha, Fabiana Mello, produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Jefferson Ivanisca e coordenação de Guilherme Bacalhau. O Conversa sobre Política volta na próxima sexta-feira, às 7 da manhã, com reprise às 11h05. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br. Tchau.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.